O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Top Jackpot de aniversários absolutamente desastrosos.
Tá bem.
Uma compilação.
Top Jackpot, está bem.
Antes de mais, é preciso fazer aqui um update, não é? Da cavalgada para o milhão.
Como é que estamos?
992 mil.
Isto devagarinho.
Sim, isto talvez chegue lá hoje.
E tu, Ana Marta?
Do programa.
Deixa lá ver, eu.
Recebeste
na
mais.
Verdade, eu aumento a pai uns 1500 agora neste bocadinho.
Estás a ver?
1500.
Estou nos 87.500. Todo
boa, boa, boa. Bom, há que dizer, já agora só para as pessoas que não ouviram a nossa emissão do Marés Vivas, houve muito amor nessa emissão por parte das pessoas que estavam lá a assistir. E uma fã nossa de longa data, a Carolina Rodrigues, andou pela multidão com um cartaz feito por ela com um QR Code. E chegou a esse ponto. E várias pessoas não só me seguiram à conta disso, mas ficaram amigas dela. Toda a gente tinha palavras muito queridas para dizer sobre a Carolina. O cartaz que ela fez dizia: dá uma mão humana, homem, rumo ao milhão. E lá estava um QR Code que ia dar ao meu Instagram. Está incrível. Bom, há um tipo no grupo do Reddit, Ask Reddit, que é um grupo de perguntas genéricas sobre a vida, e este tipo lançou um tema de conversa interessante. Dizia ele: faço hoje anos e estou sozinho. Quais são as vossas piores histórias de aniversário? Portanto, vamos começar esta edição de uma forma bem positiva, não é? E eu posso começar com a minha própria história de aniversário desastrosa, que é pública e conhecida. Minha irmã ainda não era nascida. Aos 7 anos abri o frigorífico e levei com o prato onde jazia o meu bolo de anos em cima dos dedos do meu pé direito.
Não lembrava dessa história, que não era nascida, mas podiam-me ter contado.
Pá, foi horrível, e é a razão pela qual a unha do meu pé direito é deformada para a vida. Ficou esquisita para toda a vida. Obrigado.
O teu próprio bolo de anos caiu no teu pé?
Sim.
Epá, é mesmo.
Abri o frigorífico e radabam!
Era mesmo o pronúncio de uma série de infortúnios.
7 anos de idade.
Tu na outra vida eras péssimo, de certeza.
Sim, estou a pagar.
Estás a pagar tudo.
Sim, sim, sim. O bolo.
Ainda hoje olhas para o dedo do pé e dizes parabéns.
Já agora, lágrima grossa.
Só para dar um colorido e um detalhe ainda maior: o bolo tinha as marretas na cobertura. Era um bolo do Califa, restaurante Califa, que fazia bolos muito giros com as figuras que a pessoa queria. Tinha os marretas, eu perdoei os marretas, que ainda hoje são uma das minhas coisas favoritas.
E o Califa, perdoaste?
E perdoei o Califa também. Só não perdoou ao destino.
Mas abriste a porta, caiu imediatamente o bolo.
Caiu imediatamente o bolo, sim, sim.
Resvalou um prato, uma armadilha.
Um prato sólido, antigo, daqueles da avó.
Que só não partiu porque caiu no teu pé.
Eu não sei se o prato não. Por acaso acho que o prato partiu, se não estou em erro. Se não estou em erro, o prato partiu. Mas foi uma dor lancinante. E fiquei sem a unha na altura. Isto é uma conversa pouquíssimo interessante.
Olha, está aqui um ouvinte feliz, tão bom, pensava que tinha perdido o Homem que Mordeu o Cão. Se calhar nunca houve.
Houve dois!
Exato.
Já agora, falar em coisas que caem e vamos lá com o pé. Vocês também têm essa de repente, essa reação, coisas que vocês estão a segurar, e de repente cai-vos na mão e vocês metem o pé, que é para que ele não caia no chão. Problema.
Talvez.
Às vezes o que nós deixamos cair é muito pesado.
Sim, eu acho que, de forma intuitiva, se estiver descalça, não.
Eu lembro sempre de uma história de um guarda-redes espanhol que não foi ao Mundial, porque estava na casa de banho, deixou cair o frasco do perfume e foi lá com o pé. Problema, o frasco do perfume caiu-lhe no pé, cortou-lhe uma parte do pé e ele não foi, ele não jogou um campeonato do mundo.
E perdeu-se tudo na mesma.
Era o Cañizares, um guarda-redes que era o Cañizares, não foi ao Mundial por causa disto.
Uma vez ia andar com uma garrafa de vinho.
Sim, Ana.
Temos.
You have me on vinho.
Cheia, não é? Na calçada, e estava assim molhada a calçada.
Sim.
E eu só me lembro de escorregar, erguer assim a garrafa no ar e bater assim com o cóccix mesmo, pá, no chão.
E a garrafa?
E a garrafa, impecável.
Impecável.
Posso partir-me toda, mas o vinho é sagrado.
Repara bem, o que é mais importante? Vais beber cóccix? Não.
Não vou.
Tu não podes subir cóccix aos teus convidados.
E posso beber de pé, não tenho que beber sentado,
claro.
Por isso está tudo bem.
Eu adoro a palavra cóccix, porque tu olhas para cóccix e não percebes se é uma palavra, se é um número romano.
É pá, C-O-C-C-I-X.
Verdade.
Olha, adoro essa palavra.
Ana, tu também adoras pão como o teu irmão?
Eu adoro, mas o glúten faz muito mal.
Pois é, pois é. Mas nós temos uma fotografia tua, bebê, agarrada a uma carcaça horrível.
Sim, sim, sim.
Uma carcaça com um
negro. Não tem que o pão sequer era melhor do que é, mas tinha pior aspecto.
Pois,
claro.
Pois
gostas mais de pão ou de vinho?
O cóccix responde.
O pão mergulhado no vinho.
Claro, sempre estava cansado, não é? Bom, sobre este senhor.
No fundo, também é o corpo e o sangue de Cristo.
Pois é, pois é. Não pode ser mais religioso.
Não pode ser mais religioso.
Aparece então um tipo neste grupo de Reddit que está em modo: ah, tu achas que estás sozinho, o teu aniversário é mau? Ok, então cá vai. E ele faz uma lista de vários aniversários da vida dele. E isto é incrível. Diz ele: no dia em que fiz 4 anos, cortei a planta do pé numa pedra afiada num lago. O meu pai achou que ia passar rápido, não me levou ao hospital. Quando finalmente a minha mãe percebeu que era melhor ir, já era tarde demais para fazer pontos, e por isso tive de lidar com todas as dores da cura e da cicatrização. Um ano depois, no dia em que fiz 5 anos, recebi de presente a bicicleta que mais sonhava, uma Redline. Ao fim da tarde fui assaltado por um gangue de adolescentes que me bateram e me levaram a bicicleta. Um ano depois, no dia em que fiz 6 anos, estava a andar de bicicleta, outra bicicleta, a atravessar uma rua e sou atropelado por um carro. Parti a cabeça contra o passeio. Nunca perdi a consciência. A dor era de loucos. No dia em que fiz 8 anos, sou atacado na minha perna direita pelo Rottweiler de um amigo meu.
Mas porque é que ele não fica em
casa? No dia em que fiz 9 anos, uma das prendas foi uma aula de mergulho num grande tanque interior. Pá, antes de continuar, ele também está a pedi-las,
claro,
não é?
Claro, com certeza.
Depois de tudo o que aconteceu nestes aniversários todos, não era melhor ele ou os pais pensarem: se calhar faz-se
mas não avaliam
um aniversário sossegado em casa, a jogar jogos de tabuleiro, não?
Em casa não, na sala de pânico.
Exato.
Sim, sim, sim.
Uma sala forradinha.
Com paredes forradas, sim, não é? Sim, sim. É estofo. No dia em que fiz 9 anos, uma das prendas foi uma aula de mergulho numa grande piscina interior. A minha meia-irmã tentou afogar-me numa secção da piscina que tinha mais de 6 metros de profundidade. Ele termina a dizer: não me lembro de mais nenhum aniversário a partir daí. Temo que os tenha esquecido, não porque tenham sido banais, mas porque nesses aniversários posso ter batido com a cabeça em qualquer sítio e posso ter ficado amnésico com o trauma. Mas uma coisa é certa, vou fazer 21 anos e fico sempre nervoso quando se aproxima o meu aniversário. Já só falta um mês. Que vida. Mas o que é certo é que um mês depois ele fez uma atualização, após o seu 21º aniversário. E ele diz que esteve só sentado num sofá com uns amigos a beber cerveja e a fumar certas cenas. E que foi, nas palavras dele, chill. Pronto. E bem, ainda bem.
Mesmo assim, podia ter corrido mal.
Podia ter corrido mal. Há mais boas histórias de aniversários que não correram espetacularmente bem, como esta aqui, esta de pessoas anónimas que largam as suas experiências. A mulher de um amigo meu decidiu organizar uma festa surpresa para ele. Ele estava em recuperação de um acidente de carro complicado, por isso andava a tomar doses cavalares de Vicodin. Para quem não sabe, é um analgésico super potente, não é? Reduz as dores, mas também a capacidade da pessoa em compreender o mundo à sua volta. Continua a pessoa que cheira visto. Ele entra na sala onde toda a gente está escondida. Toda a gente grita: surpresa! Ele olha para as pessoas com um ar perdido, vira costas devagarinho e vai-se embora à vida dele.
Era o que eu faria.
Mais tarde ele confessou que achou que tinha entrado no sítio errado e que tinha arruinado a festa surpresa de alguém. Não percebeu que era dele. Isto é espetacular.
Foi a leitura dele.
Ele surpresa os amigos todos e ele:
já fiz porcaria.
Isto das festas surpresa é um terreno pantanoso, não é? É giro, sim senhor, também com potencial para algo não correr bem. Devo dizer, já tive uma na vida, foi incrível. Estavas lá, foi naquele restaurante na Expo.
Qual?
Era uma coisa que era suposto ser só
família.
Pois
era, pois era, pois era.
E de repente,
sim,
de uma das casas de banho do restaurante sai basicamente toda a gente. Vasco Palmeirinho estava lá também. E é giro porque uma pessoa pode não estar em forma para ter uma grande festa e querer sossego, mas depois, quando vê os amigos todos, é bonito. E foi a noite em que eu e algumas pessoas nessa festa acabámos no Casino de Lisboa a jogar várias coisas e a perder dinheiro. Embora a nobre ideia dos meus amigos era precisamente ganhar dinheiro no casino e oferecer-me. Bruno Nogueira, Filipe Melo, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim e Rui Pedro Tendinha. Foi maravilhoso ver o dinheiro assumir. Até porque foi o dinheiro deles, não o meu.
Eu imagino a cara da malta quando vocês entraram no casino.
Pá, fomos tratados que nem reis.
Estamos a sonhar.
Vieram trazer-nos bebidas.
Claro.
Foi festejado o nosso. Mas pronto, a ideia era
a versão Tuga do Ocean's Eleven. Liderada aqui pelo Clooney.
Se uma pessoa famosa quiser esconder o seu vício do jogo, não pode. Eu
não
também
pode,
já dei um
pode.
Autógrafo no casino de Vila Moura.
Pronto.
O que é que eu estava lá a fazer? Ninguém sabe.
Foste comer um pãozinho.
Não. Havia uma discoteca lá.
Molhar o pãozinho no vinho.
Era um blackjack, não era?
Havia, mas não
era. Era um pão cheio de casino, só podia ser.
Sim, exato.
Foi muito giro ver Ricardo Araújo Pereira jogar blackjack com os senhores orientais. A ideia desta noite era eu receber os ganhos. Os ganhos totalizaram 0 euros. Vamos a uma outra história de uma festa surpresa. Uma pessoa que diz: fui responsável por manter uma amiga ocupada enquanto os pais organizavam tudo na casa dela para uma grande festa surpresa. Pessoas vieram de longe para este evento. Por fim, levo-a até casa. As luzes estão apagadas e a primeira coisa que a minha amiga diz, ainda às escuras, alto e bom som, sem imaginar que está lá toda a gente escondida e pronta para saltar, é a frase: preciso muito de cagar! Luzes acendem-se, dezenas de pessoas. Surpresa!
Ainda bem que a trilha terminou!
Esta outra festa surpresa também não correu conforme planeado. Quem conta esta é o visado pela festa surpresa, o aniversariante. Diz ele: os meus amigos, a minha família e colegas meus do trabalho planearam uma grande festa surpresa para mim na minha casa, para que houvesse tempo para toda a gente chegar lá e preparar tudo. Os meus colegas convenceram a minha chefe a pedir-me que ficasse até mais tarde no trabalho, porque, nas palavras dela, talvez tenhamos um projeto urgente para despachar esta noite. Chegam às 5 da tarde, toda a gente sai sem que eu imaginasse, para a minha casa, diz ele. E eu ali fico à espera que a minha chefe me dê o tal trabalho para fazer. Chego às 6 da tarde, depois às 7 da tarde, por fim ligo para a minha chefe, porque, reparem, nem a chefe ficou lá. Este desgraçado ficou à seca sozinho no escritório. No dia de anos dele. Ligo para a minha chefe e digo: olhe, se calhar eu vou para casa, porque já não deve acontecer nenhum projeto hoje, não é? A não ser que me diga para ficar e eu fico. E ela responde sonsamente: ah, desculpe, eu achei que tinha dito. Você podia ter saído às 5h30, já não vai acontecer nada, não, o projeto caiu. E este... Era 7 da tarde, era o timing certo para ele ir direito a casa e ser brindado com a festa surpresa. Só que ele não fazia ideia que havia uma festa surpresa. Então diz ele: como às horas a que saí do escritório, achei que assim como assim a noite já estava estragada. Em vez de ir para casa, fui ao shopping, pacatamente tratar de coisas.
Pronto.
Fiz compras.
Bom tempo.
Fui comprar comida. Fui levantar uma roupa que tinha na limpeza a seco. Fui a um contentor de reciclagem, deitar fora umas coisas que tinha no carro.
Fui ao cinema porque estava a ver uma reposição do Ben-Hur.
Fui fazer uma deixa.
Diz ele, ou seja, tudo somado, só cheguei a casa às 10 da noite. Os meus colegas, amigos e família estavam já tão bêbados com a espera que não conseguiram, isto deve ter sido lindo de se ver, não conseguiram com a bebedeira coordenar o grito de surpresa ao ponto de não se perceber o que estavam a querer dizer. Mas não fez mal, diz ele. Eu percebi e acabei por me divertir à grande. Epá, tudo está bem quando acaba bem.
Que lindo.
Ainda tenho mais uma para acabar. É um desabafo. Se festas surpresa correm mal, esta pessoa diz: a pessoa a quem íamos fazer a festa surpresa dos 63 anos estava de volta de uma viagem com a mulher. E nós, um grupo de mais de 50 pessoas, estávamos no quintal das traseiras deles a preparar decorações e comida e tudo. A mulher dele mandou-nos uma mensagem quando eles estavam a 5 minutos. E então escondemos-nos atrás de arbustos, prontos para saltar mal eles chegassem. Quando chegaram, saltamos atrás dos arbustos, berramos: surpresa! Olhamos para o senhor e percebemos que, no pior dos timings, ele está prestes a espirrar. Só que o espirro nunca mais sai. E é então que percebemos que não é um espirro aparecer da cara dele, parecer estar com ar de espirro. O senhor estava a ter um enfarte com o susto.
Claro.
E teve de ser levado para o hospital. Acabou por não ser grave e ele recuperou bem. A festa de aniversário acabou por ser sem ele, mas há que dizer que a comida era ótima. Mas eu adoro que seja uma cara de espirro. O senhor Davi: mas espirre! Ah, não, espera, não vai espirrar, não. Chamei a ambulância.
Eu estou com vontade de rir, mas estou-me a sentir mal ao mesmo tempo por estar a rir. Não sei o que é que é de fazer.
Mas ficou bem, o senhor ficou bem.
Levem a sério pessoas que dizem que não querem festa de anos. Levem a sério essas pessoas, pelo amor de Deus.
É verdade. Sim.